Obrigada, senadora Vanessa. Eu consulto o doutor Ilan, se quer fazer a réplica. Pois não.
Ou seja, eu queria só responder a questão do FMI aqui. Só responder a questão do FMI, porque eu acho interessante, de fato, a senadora citar o FMI como a forma, e eu recomendo a leitura do relatório do FMI essa semana sobre a economia brasileira, que diz exatamente o que nós colocamos agora. O que a Vossa Excelência leu é o relatório geral do FMI falando dos países avançados. Mas recomendo ler a posição do FMI que veio essa semana, saiu publicado.
Então, para os países avançados, pega isso, tem que dar dinheiro para o pobre. Para os países assim como nós, dependentes, tem que tirar dinheiro do povo, né?
A questão com o FMI eu deixo a discussão com o FMI para agora. Sobre a nossa questão aqui, eu estou convencido do diagnóstico, e na verdade é um diagnóstico que os investidores, as instituições financeiras corroboram, que a economia brasileira precisa fazer os ajustes e reformas para recuperar a confiança, para poder crescer, porque nós tivemos uma crise de confiança relevante e precisamos ir para frente.
Muito bem, sigamos as nossas inscrições. Então, senador Armando Monteiro.
Doutor Ilan, eu queria cumprimentá-lo e quero ir aqui a alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: já há um consenso de que a economia brasileira dá sinais de estabilização. E alguns indicadores antecedentes e ainda, por exemplo, os dados de produção industrial já indicam um processo de recuperação. Evidentemente, o que se discute qual será a intensidade, o ritmo desse processo de recuperação. E me parece que ele está associado a duas questões importantes, que são os dois preços fundamentais da economia, o juro e o câmbio. Com relação ao juro, nós temos que reconhecer que a flexibilização da política monetária, de forma mais sustentada, se dará na medida em que o quadro fiscal evolua e como evolua o quadro fiscal. Quer dizer, a questão da flexibilização da política monetária está estreitamente vinculada à evolução do quadro fiscal. Ou seja, o espaço para a redução da taxa de juros vai ser dado pela trajetória das contas públicas, ou pelo menos daquilo que seja a indicação dessa trajetória. Por outro lado, há um outro preço importante, que é o câmbio. E aí há uma preocupação muito, muito presente, especialmente na indústria. É que nós tivemos já esse ano uma valorização de 20% na taxa de câmbio. E a indústria de transformação, especialmente, que vinha se beneficiando do processo de desvalorização da taxa de câmbio, por exemplo, o ano passado, com um efeito muito positivo sobre alguns segmentos, por exemplo, no que diz respeito à exportação, veículos, bens de capital, que nós tivemos aí com a taxa de câmbio mais favorável, uma boa resposta. E também do processo de substituição de importações, beneficiando setores mais tradicionais, como, por exemplo, o setor têxtil e o setor de calçados. Mas agora, com essa forte valorização que se observa em 2016, a rentabilidade do setor exportador começa a ser comprometida. E esse canal externo, que é tão importante para a recuperação da economia brasileira, e que vem dando, mesmo nesse quadro difícil, já uma contribuição positiva, é evidente que essa questão do câmbio é uma questão muito importante para que o canal externo continue sendo continue a dar uma contribuição positiva ao processo de recuperação. Então, eu queria ouvi-lo sobre essas duas questões. Quero também colocar uma outra questão que diz respeito ao mercado de crédito. Nós estamos experimentando uma fortíssima contração de crédito. Claro que decorrente da retração da demanda, mas também em grande medida porque a oferta de crédito no Brasil se contraiu muito, né? As instituições e os bancos estão com uma aversão muito grande ao risco e, portanto, o efeito combinado da queda da demanda e de uma retração também do lado da oferta está nos levando, no segmento livre, por exemplo, a uma queda de mais de 11% esse ano, queda em valor real, eu estou falando, mas também queda em valor nominal, quer dizer, uma queda de 2% em valor nominal e de 11% em valor real, quando consideramos a inflação. Então, eu queria saber qual é o papel que o presidente atribui ao mercado de crédito, considerando outros processos recessivos que o Brasil viveu, qual é o papel que o senhor atribui ao mercado de crédito nesse processo de recuperação da economia vis-à-vis de outros processos recessivos que o Brasil experimentou? E agora quero lhe colocar uma questão que, a rigor, é uma meia jabuticaba brasileira. Quer dizer, o Brasil tem, especialmente nessa área do crédito, algumas distorções. Por exemplo, os spreads bancários. É uma agenda que a gente tem que avançar, porque, independentemente da questão do juro nominal, que está associada à inflação, essa agenda dos spreads precisa evoluir. E aí tem... Essa agenda é uma agenda densa, nós temos questões ligadas à cunha fiscal, a questão concorrencial no sistema financeiro, quer dizer, nós temos hoje 5 instituições que respondem por 75% da oferta de crédito. Então, a concentração bancária no Brasil tem contribuído para que os spreads bancários, as taxas brutas de intermediação financeira, sejam muito elevadas no Brasil. Então, eu lhe pergunto, como caminhar nessa agenda dos spreads para que a gente possa ir, pouco a pouco, atacando isso que é claramente uma distorção, se considerarmos qualquer parâmetro internacional? E há ainda uma questão, e essa eu peço especialmente a sua atenção, é a questão do mercado de cartão de crédito no Brasil. O prazo para reembolso do crédito à vista das operadoras de cartão no Brasil é 30 dias, diferentemente de todos os países, os outros países, inclusive aqueles que têm inflação mais baixa do que o Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo aqui na América Latina, no Chile, até na Argentina, os prazos são muito mais curtos, variando, no caso do Chile, de 3 dias para 18 dias no caso da Argentina. Não vou falar dos Estados Unidos e da Europa, que é 1 dia o prazo para reembolso. Agora veja, presidente, o efeito que isso causa no capital de giro do setor varejista do Brasil, nos preços, porque de alguma maneira isso se transmite aos preços, tendo em vista que, com o custo financeiro no Brasil, o lojista, o varejista, leva isso para o preço. Então, eu lhe pergunto, como fazer com que isso possa convergir para os padrões internacionais? E isso terá um efeito imediato, isso é como você fazer algo que vai afetar imediatamente o capital de giro de todo o setor varejista no Brasil. E quero também dizer que, em relação ao mercado de cartão de débito, há algo também diferente no Brasil. As taxas são cobradas lá fora, uma taxa em valor fixo. No Brasil, é uma taxa ad valorem sobre o valor da transação. Então, nós também oneramos extraordinariamente esse segmento do cartão de crédito, mesmo cartão, no caso, de débito. Eu gostaria de saber como o Banco Central pode atuar nessa questão, e me parece que pode, de forma a induzir um movimento em que esse se possa encurtar o prazo de reembolso nas operações do cartão de crédito. E, finalmente, uma questão: qual é a expectativa do presidente com a normalização da política monetária americana? Que reflexos isso terá no processo de recuperação da economia brasileira, tendo em vista que esse processo de normalização se traduz na elevação das taxas de juros nos Estados Unidos? Eram essas as questões, eu agradeço, presidente.
Obrigada, senador Armando Monteiro. Muito oportuna a questão do cartão de crédito. Palavra com a senadora Cátia Abreu.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a doutora Ilan e dizer que as suas referências a respeito da sua competência é inquestionável em todo o país. E o que cabe a nós, é claro, discutir a nossa aflição, que é a aflição do povo brasileiro, a respeito de alguns pontos. Eu gostaria de iniciar pelo que o Armando terminou, que é o cartão de crédito. Cartão de crédito e os spreads. Como é que os bancos do setor público conseguem cobrar um spread de 43%, um valor médio, e os bancos privados 33%? Isso é uma diferença de 10 pontos. Por que justamente o público é diferente do privado? O privado normalmente sempre tem mais medo, né? O público tem um pouco menos medo. Então, eu acho que só por essa diferença de prática em taxas de spread, eu acho que já vai para o caminho do pensamento de uma regulação. Não é congelamento de preços, não é estabelecimento de tabelas, mas o abuso. E outra coisa interessante, são anos e anos, desde que eu sou deputada, eu já estou no segundo mandato de senadora, essa conversa é tão comprida de spread. E que força é essa que não consegue fazer com que essas mudanças ocorram? É inadmissível que a gente possa ver essa prática e não tentar fazer algum tipo de mudanças. Se tem regulação na parte aérea, na telefonia, na energia, na água, preço de frete na ferrovia, em tudo nós temos uma regulação. E por que que... inclusive a taxa de spread, que eu acho que é a principal, que ocasiona toda a caristia do crédito no Brasil. Agora, doutor Ilan, 58% das famílias, segundo os números, estão endividadas. Sendo que desses 58%, 76% é dívida de cartão de crédito, 14% de financiamento de carro. Mas 76% das dívidas é de cartão de crédito. Por que a diferença tão brutal nas taxas praticadas, que se assemelha ao cheque especial? O cheque especial, a média está 345%. Mas quando você pega o menor banco e o maior, nesse caso aqui o Banco do Brasil é menor, é 305% a taxa de cheque especial. E a mais alta é do Santander, 448%. Senhor presidente, é uma diferença de 53%, uma taxa de um banco para outra, só no cheque especial. Então, que mágica é essa? Nós estamos pagando pela incompetência de um banco ou outro? Aí alguém podia dizer, mas você tem a liberdade de abrir a conta aonde você quiser. Nem sempre, presidente. Nem sempre. O cliente, o contribuinte, ele quer... ter a sua agência bancária mais próximo da onde mora ou da sua empresa. Às vezes até a própria empresa adota uma agência bancária e ele fica sem opção de escolha. Então, senhor presidente, se nós pudéssemos resolver essa taxa de juros do cartão de crédito, que é abusiva, eu acho que a gente melhoraria muito a questão do endividamento das famílias. A outra questão que eu gostaria de perguntar, o senhor mesmo disse agora há pouco que o CDS caiu, e eu concordo com o senhor, de 500 e tanto para 300 e pouco, 300 e 200, menos de 300, está ótimo, parabéns. Agora, isso não é o motivo principal que já deveria ter levado a política monetária a baixar os juros? É justamente o CDS que sinaliza a possibilidade ou não da queda da taxa de juros. Porque nós estamos vivendo o pior dos mundos, o Armando colocou a parte da indústria e eu coloco aqui a parte da agricultura. As nossas exportações estão sendo altamente prejudicadas. Então, essa política que é adotada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ela já é conhecida lá do passado, onde as nossas exportações não explodiram como nós fizemos agora. Então, uma das maneiras que vários países usaram no mundo todo para sair da crise foi justamente pela via das exportações. Agora, com um dólar nesse nível, é praticamente impossível. Nós tínhamos uma conta no passado que o dólar não podia cair menos de 3,50 ou comprometeria fortemente as nossas exportações. E nós estamos muito abaixo disso. Isso, doutor Ila, é o caos para a indústria, é o caos para a agricultura. E aqui não tem nada... É, iniciei minhas palavras falando do reconhecimento da sua competência, mas são políticas que é adotadas por um determinado ministro da Fazenda ou não, por um grupo de economistas. Mas há controvérsias. É, o Banco Central hoje não é a Santa Sé, que não permite que a gente não possa discutir as questões. Então, esse dólar baixo vai trazer consequências gravíssimas nas exportações do Brasil, na geração possível de emprego e também nas nossas reservas, no superávit no final do ano. Né? Então, isso precisa ser tomado a providência. O presidente da CNI foi muito duro outro dia com a sua preocupação e preocupação justa. Então, repito, CDS já é motivo suficiente para que nós possamos ousar com relação à taxa de juros. Com relação à inflação, eu só queria deixar aqui uma colocação, e no governo da presidente Dilma eu discuti isso com o Joaquim Levy, mas era um momento político tão delicado que apareceu um disfarce. Nos Estados Unidos, alimentos não entram na cesta principal de cálculo da inflação. E por que que nós, aqui no Brasil, colocamos a inflação da cebola, da batata e do tomate? O senhor pode levantar. Todo ano tem a crise do tomate, da cebola e da batata. Eu não aguento mais. Aí é a agricultura que é o problema. A agricultura que tá... Gente, é um problema climático. Nós não estamos debaixo de uma fábrica. Nós dependemos de São Pedro. O senhor conhece? São Pedro. Se vai chover ou se não vai. Então, quando chove ou não chove, o tomate é um problema. A cebola é um problema, a batata é um problema. Então, nos Estados Unidos, senhor presidente, comida não entra na cesta de cálculo da inflação. Então, eu gostaria de deixar aqui essa sugestão para análise. Terceiro ponto. Eu gostaria muito de ter a atenção de Vossa Senhoria a respeito da securitização dos débitos de Estados, Municípios e União com relação à forma de operacionalizar. É claro que o senhor tem equipe suficiente, muito competente, mas não custa uma simples senadora falar de que a forma de operacionalizar pode vir a ser uma operação de crédito, principalmente se municípios, Estado e União estiverem garantindo essa dívida, inclusive no repasse para terceiro. Se não tiver a União, Estados ou município garantindo essa securitização, não é operação de crédito. Mas se tiver, é operação de crédito, sim. E eu encerro as minhas palavras dizendo que não concordo com a incapacidade da Casa da Moeda de produzir dinheiro. Nós temos capacidade ociosa, isso já foi discussão no outro governo, capacidade ociosa. É melhor dizer a verdade. É melhor dizer a verdade que comprando lá fora o papel é mais barato. Eu acho que honestidade cabe em todo lugar. Até concordo. Acho que tem que comprar onde foi mais barato mesmo. Mas dizer que está comprando lá fora, porque a capacidade está ociosa, só se for indicação política que está lá que está dizendo isso. Porque eu não sei o que é que um político quer representando e presidindo a Casa da Moeda. Até hoje eu não entendi. Eu perguntei isso aqui no passado, mas ninguém me conseguiu dar essa resposta, senador Cristóvão. Por que que um partido político quer indicar o diretor da Casa da Moeda? Então, comprar o dinheiro fora, o papel, se é mais barato, vamos fazer isso pelo contribuinte. Acabar com a Casa da Moeda, não sei se é o mais certo em termos de soberania, mas que ela está ociosa, não é verdade. E encerro dizendo a um dos colegas aqui que mencionou anteriormente que a dívida bruta do país saiu de 800 bilhões para 2 ou 3 trilhões. É muito simples e talvez um pouco menos honesto fazer valores nominais. Porque se nós transformarmos no que é correto e decente do ponto de vista econômico, é em relação ao PIB. E a dívida bruta no governo Fernando Henrique era de 76% do PIB. E a presidente Dilma, no mês que ela saiu, é 67% do PIB, quase 10 pontos percentuais a menos. E o que é mais grave? No governo Fernando Henrique, não gastou nem um centavo com reservas cambiais. E 67% de dívida bruta da presidente Dilma, 50% dela é comprando reservas cambiais, que foi motivo da sua menção quando teve o problema na Inglaterra, que o Brasil era sólido, que tinha um colchão enorme de reservas cambiais, graças a Deus, que saiu de 38 para 376 bi. Então, metade do gasto com a dívida bruta, o custo da dívida bruta, é comprando reservas para este país. E a outra questão é que se nós também analisarmos qual foi o pico maior da inflação no governo Fernando Henrique e no governo Dilma, é uma coincidência interessantíssima. Justamente no Fernando Henrique, no mesmo período, a inflação foi de 12,5% e da presidente Dilma 10,7%. Quais foram os motivos? Motivo da energia. No Fernando Henrique, apagão. E aqui a seca, que foi São Pedro, mandou a chuva e teve uma seca horrorosa e nós então tivemos que aumentar o preço da energia. E aí o dólar, claro, claro, também subiu nas duas ocasiões. Então, isso gerou o pico da inflação nos dois governos. Então, eu encerro esses questionamentos, são três praticamente questionamentos que eu gostaria de ouvir a resposta. Muito obrigado por sua atenção.
Com a palavra, presidente.